Solidariedade. Muitas vezes é nos momentos mais difíceis que o ser humano revela aquilo que ele tem de melhor. Eu, essa semana, vendo as imagens chocantes do Rio Grande do Sul, como todo o Brasil ficou impactado com aquelas imagens, eu me lembrei muito disso, porque, principalmente, acho que todo mundo deve ter visto, muita gente deve ter visto, aquele cordão humano em Canoas, das pessoas com a água até a barriga acima, uma dando a mão à outra para poder resgatar pessoas que estavam nas áreas mais alagadas. Esse sentimento, um sentimento mais genuinamente humano, que é o da solidariedade, de se compadecer com as outras pessoas, de sentir a dor, o sofrimento, o medo das outras pessoas e fazer alguma coisa por isso, apareceu muito no meio do caos, no meio do desastre que foi a tragédia climática no Rio Grande do Sul. E acho que isso deve nos fazer lembrar, para além de divisões, diferenças, o quanto isso está enraizado no sentimento do que é o povo brasileiro, do que é o nosso país. A gente ficou nesse último período sempre muito contaminado, muito um momento arraigado de muito enfrentamento. Faz parte da situação política, do que foi essa extrema-direita, esse clima político que se estabeleceu no Brasil. E eu acho que num momento como esse é um momento também para a gente parar, botar a bola no chão e refletir sobre o que é mais importante, sobre o que mais vale, sobre a vida humana, sobre os valores, sobre as relações que a gente estabelece com as outras pessoas. E a tragédia do Rio Grande do Sul, com toda a dor, com todo o sofrimento, com os desabrigados, com as mortes, ela também trouxe isso. Ela também trouxe essa chama de solidariedade. E é por isso que hoje, no nosso Café com Boulos, nós vamos falar do Rio Grande do Sul, vamos falar das mudanças climáticas, mas vamos falar também disso que é tão fundamental para a vida humana, para a vida em sociedade, que é a solidariedade. E aí, tem tempo para um cafezinho?
Para fazer um bom café, meu bem.
Gente, esse é um momento da gente unir esforços. Unir esforços da sociedade, dos governos, de todo mundo, para não só salvar vidas, atuar agora de imediato no Rio Grande do Sul, como também para poder fazer a reconstrução. Porque muita gente já tem dito isso. A gente vai ter a dimensão da tragédia quando a água baixar de vez. Nós vamos ver o que foi o estrago humano, o estrago social, o estrago material. Por isso, o presidente Lula anunciou essa semana mais de 50 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul. 50 bilhões. É muito dinheiro que vai desde crédito, apoio para as empresas, para a agricultura, mas principalmente para as pessoas, com benefícios sociais, para as pessoas reconstruírem as suas casas, para as pessoas retomarem o seu patrimônio, o eletrodoméstico, poderem ter o apoio do Estado para reconstruir as suas vidas. Essa tem que ser a preocupação fundamental nesse momento. Por ora, apoiar os desabrigados, contribuir com as buscas, com o salvamento de pessoas, encontrar as pessoas que estão desaparecidas e pensar no momento seguinte, na reconstrução do Rio Grande do Sul, social, economicamente, humanamente, acima de tudo. Nesse momento, tem o trabalho até das organizações sociais, das cozinhas solidárias. A Cozinha Solidária de Porto Alegre tem feito um trabalho incrível de distribuir alimento para as pessoas que estão desabrigadas. O Movimento Sem Terra também tem feito isso. Várias entidades têm se juntado, setores, inclusive da iniciativa privada, têm aportado recurso e o governo coordenado todo esse processo de salvamento e de apoio aos desabrigados. O momento agora é para isso. Agora, nós não podemos deixar de refletir, de pensar, de tirar as lições de uma tragédia como essa. E aqui nós estamos falando das mudanças climáticas. Não só no Rio Grande do Sul, não só no Brasil, mas no mundo. Nas últimas semanas a gente viu imagens que circularam pelas redes sociais de uma enchente no meio de um deserto na Arábia Saudita e da água levando os camelos e tal no deserto. A gente tem visto, ao mesmo tempo que cheias absolutamente incomuns, também secas absolutamente incomuns. Esses fenômenos climáticos extremos já estão sendo alertados pelos cientistas há muito tempo como uma expressão do aquecimento global, da camada de ozônio se abrindo, do efeito estufa, de tudo isso. E nós temos que, numa tragédia como essa, num momento de dor, de sofrimento como essa, também tirar as lições e as conclusões para que o mundo e as nossas cidades possam se adaptar por um lado, as mudanças climáticas, que já são uma realidade. Essa não é mais aquela coisa do futuro. Ah, acredito ou não acredito nas mudanças climáticas? Esse tema não existe mais. Isso já está acontecendo aqui e agora. E a tragédia do Rio Grande do Sul é a expressão mais dolorosa e mais viva que nós estamos tendo a respeito disso. Como as cidades se adaptam às mudanças climáticas em medidas de drenagem, em medidas de mitigação e redução de danos desses fenômenos climáticos extremos. Nós fizemos esse debate ano passado na Câmara dos Deputados, um projeto de lei para aprovar que, infelizmente, muitas vezes não tiveram a prioridade devida. Como que também nós podemos atuar para buscar reverter esse fenômeno, que aí é reduzir as emissões de carbono, é reduzir desmatamento. É um alerta que os ambientalistas têm feito há bastante tempo e que a luz amarela está acesa. Já passou da hora da gente olhar para isso com muita seriedade. Pensar, por exemplo, transição energética para matriz menos poluentes. Por exemplo, eletrificação das frotas de ônibus. O uso dos biocombustíveis em larguíssima escala. Pensar, por exemplo, no ambiente urbano, o modelo dos corredores verdes, que já tem sido adotados por várias cidades do mundo. Santiago, no Chile, é um exemplo. A redução de distâncias para que as pessoas possam ter outros modos de locomoção que não sejam poluentes. Todo um debate está sendo feito nas cidades e nos países a respeito das mudanças climáticas. Nós vamos ter uma COP no Brasil do ano que vem, a Conferência do Clima. É fundamental que, nesse momento, a gente, lógico, antes de tudo, exercite a nossa solidariedade, se compadeça com a dor das pessoas que estão tendo um sofrimento inenarrável e, ao mesmo tempo, também, a gente não deixe isso se esvair com o tempo. Porque o que acaba acontecendo quando ocorrem essas tragédias, vamos lembrar, Brumadinho, Mariana, tragédias ligadas ao tema da mineração, ou a tragédia que houve na Bahia também de cheias, deslizamentos, há alguns anos. Elas ocorrem, gera esse momento de solidariedade, depois vem a vida com um monte de coisa acontecendo, as redes sociais, o assunto da semana muda, e a gente deixa de refletir e deixa de tirar as conclusões, deixa de se comprometer, inclusive, com as medidas políticas que podem alterar de verdade esse cenário. Esse é um momento também para a gente refletir de maneira serena, de maneira séria, sobre esse tema que não deveria ser um tema ideológico, de esquerda, direita. É um tema de humanidade, é um tema de poder recuperar uma convivência harmoniosa do ser humano com o planeta, do ser humano com a natureza. E voltando para o Rio Grande do Sul, é importante a gente fazer tudo o que esteja ao nosso alcance. Que essa mobilização solidária humanitária, que está unindo nesse momento todo o povo brasileiro, independente das suas crenças, das suas convicções políticas, partidárias, que isso resulte num apoio real e concreto. Nós entramos na Câmara dos Deputados essa semana com uma proposta de emenda constitucional para que as emendas parlamentares, não sei se vocês sabem, tem um valor muito grande, que hoje está em 50 bilhões de reais por ano, que vai das emendas parlamentares, que cada deputado indica para projetos, para o seu estado e por aí vai, mas que também são as emendas de cada comissão da Câmara dos Deputados, de cada bancada estadual, então tem as emendas da bancada do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de que ao menos 10% de todas as emendas do parlamento sejam destinadas à reconstrução do Rio Grande do Sul. Isso dá quase 5 bilhões de reais, que é um dinheiro que pode ser muito importante também. Nesse momento, aliás, todas as iniciativas são válidas, desde levar água potável, de salvamento de pessoas, de salvamento de animais, que também é um drama que compadeceu muita gente, de medidas de levar alimentos, roupas, produtos de limpeza para as pessoas que estão desabrigadas, mas vai vir depois todo o tema da reconstrução, que vai exigir um aporte de recurso gigantesco. O poder público tem que fazer a sua parte. A sociedade está fazendo a dela já. Essa mobilização incrível de doações, artistas, influenciadores que têm se envolvido. O trabalho, que eu acho que tem sido também de uma compreensão comum, de enfrentar as fake news que vem nesse momento, de enfrentar as mentiras que querem, de algum modo, tirar algum tipo de proveito, de uma maneira desumana dessa situação. A sociedade brasileira, com o tamanho da tragédia, eu acho que um pouco se blindou desse tipo de coisa perversa e se uniu num espírito muito positivo, muito solidário para ajudar as pessoas no Rio Grande do Sul nesse momento. O que eu quero trazer para vocês nesse Café com Boulos, além de reforçar a nossa solidariedade, as medidas que nós estamos também tomando e apoiando, é que esse sentimento não esmoreça com o tempo, porque depois a água vai baixar. Depois, isso vai deixar de ser o grande tema na televisão, vai deixar de ser o grande tema nas redes sociais, mas as pessoas vão continuar lá, não tendo mais casa, com cidades inteiras precisando ser reconstruídas, com pessoas que perderam seus empregos, seus meios de renda, com empresas que perderam também as suas condições de existir. E o apoio, depois, também vai ser muito importante. E isso se constrói agora, com a aprovação de medidas dos governos, para além do plano que o governo Lula já apresentou, para além das iniciativas em parceria com o governo estadual, com os governos municipais de várias cidades gaúchas que foram atingidas, também é muito importante que a gente aprove medidas que deem as condições para o Rio Grande do Sul se reconstruir depois dessa tragédia. E olhar muito atento nesse sinal amarelo para que a gente possa tirar uma lição humana de tudo isso que aconteceu. E a lição é: as mudanças climáticas estão acontecendo aqui e agora, debaixo do nosso nariz. Não existe mais espaço para nenhum tipo de negacionismo das mudanças do clima. Elas estão aqui, estão acontecendo no nosso tempo e nós precisamos ter ações urgentes antes que seja tarde demais. Esse foi mais um Café com Boulos.
Se inscreve, ativa o sininho para poder ver todos os nossos vídeos por aqui.
Bom café, meu bem, como se faz cá no Brasil.